Hoje, 1º de abril, é o dia da mentira. Em Campo Mourão, inclusive, tem até concurso de mentiras e causos. É o concurso Pinóquio, que será realizado hoje à noite. Mas qual é a história do dia da mentira, o papel desse dia na nossa cultura? É o que vamos saber com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professor. Muito bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia a você, todos os ouvintes da Rádio CBN em Maringá e região.
Luciana, dia 1º de abril, dia popularmente conhecido como Dia da Mentira. Algumas pessoas gostam dessa data, outras acham uma brincadeira de mau gosto. Mas o fato é que cabem algumas reflexões bem pertinentes para a gente pensar o porquê dessa data tão longeva na nossa cultura, Luciana.
Ah, então vamos começar. Qual é o papel da mentira na cultura?
Pois é, Luciana, é claro que ninguém gosta da mentira, né? Mas um fato que a gente tem que pontuar e concordar até de alguma maneira é que a mentira ela faz parte das relações sociais. Desde que o homem é homem e empreende as suas andanças pelo planeta, existem as mentiras. É claro, Luciana, existem aquelas mentiras mais danosas, mais nocivas, e existem as mentiras que eu vou usar aqui a licença poética do Cazuza, né? As mentiras sinceras que interessam. Será que algumas mentiras interessam? Como, por exemplo, Luciana, quando você não quer magoar alguém, quando você não quer chatear com alguma situação. Já viu aquela situação, Luciana, de passa lá em casa, vou fazer um churrasco, alguma coisa, e a pessoa diz, vou ver, qualquer coisa eu dou uma passadinha. Você sabe que a pessoa não vai passar. Então, tá aquela mentira para não gerar um desconforto social. E a gente faz uso dessas mentiras para manter a polidez das relações sociais quase que cotidianamente. É claro, Luciana, isso não se trata de uma exaltação à mentira. Sabemos que existem mentiras das mais diversas para manipular, para controlar, para dominar, para enganar as pessoas, e essas são reprováveis. Mas o fato é que a mentira, Luciana, é um elemento da nossa cultura. Você falou do Festival de Campo Mourão do Pinóquio. Os próprios contos, as próprias narrativas ficcionais, da ficção, elas são mentiras. São mentiras que mimetizam a realidade, mas o próprio Pinóquio mesmo é um conto infantil baseado numa mentira para ensinar que as crianças não mintam. Então tem todo um elemento pedagógico das narrativas. E Luciana, essa data do 1º de abril, ela é muito difundida na nossa cultura. Quem aqui tem mais de 30 ou 40 anos, certamente já ouviu falar daquela cantiga de roda que virou uma música que foi gravada pelo Trem da Alegria, que é Enganei o Bobo na Casca do Ovo. Caiu 1º de abril. Certamente quem tem mais de 30 anos lembra dessa música, que fez muito sucesso na década de 80, 90. Mas por que o 1º de abril? Por que enganar os outros no 1º de abril? Qual remete ao que essa data? Luciana, não existe um consenso entre os historiadores sobre a versão correta ou a mais adequada de quando surgiu essa data. A mais aceita seria a alteração do calendário em 1582, feito pelo Papa Gregório XIII. O Papa Gregório XIII prém de uma reforma que a Igreja estava implementando, que seria o Concílio de Trento, ali que, tentando tirar um pouco todo aquele efeito da reforma protestante, que vinha também com uma crítica à Igreja Católica. Ele faz a alteração do calendário. Então, o calendário juliano, que remetia ainda ao Império Romano, que era uma homenagem, aliás, ao imperador Júlio César, ele é trocado pelo calendário gregoriano. Então, ali na França, em 1582, as pessoas acabam se impactando um pouco com essa mudança. O que você imagina, Luciana? Você tem um calendário que começa o ano em determinada data, que seria em abril, começo do ano. Eles estavam muito pautados no equinócio de primavera, se alterou para o 1º de janeiro. O calendário tal qual nós conhecemos, que seria o calendário gregoriano. Isso gerou algum incômodo ali da população e resistiu, obviamente, a essa mudança de calendário e começou também como resistência a empreender alguns trotes nessa data, tais como enviar convite para algumas pessoas com a data ilusória, e daí começou-se a chamar os bobos de abril. E daí é uma das origens dessa brincadeira que perpassa os séculos, que a partir dessa data se começa a criar brincadeiras, a criar mentiras, a criar uma série de trotes e pegadinhas para pegar as pessoas. Existem outras versões também, Luciana, como por exemplo o Festival de Lária, que homenageava uma deusa romana, que era Cibele, também, que era a Venta-se, que também é uma das origens desse nome. Outros falam que seria uma comemoração ou então uma menção à Mãe Natureza que prega peças assim que uma nova estação chega, sempre remetendo à questão do equinócio da primavera europeu. Mas o que é interessante disso tudo, Luciana, independente de onde tenha vindo, é que essa brincadeira, ela se disseminou no imaginário social, e é uma brincadeira que perpassa séculos, e assim, muitos tabloides, aliás, muitas grandes meios de comunicação já usaram essa brincadeira. Para você ter ideia, Luciana, em 1828, um jornal mineiro estampou na sua capa a morte de Dom Pedro I. Então, causou todo um burburinho ali em Minas Gerais, na época, né? Ah, será que o Dom Pedro morreu mesmo ou não? E depois eles revelaram que era por conta da brincadeira do 1º de abril. Outro tabloide, Luciana, muito conhecido no mundo, que seria o BBC de Londres, também já utilizava desde a década de 30 alguns editoriais fantasiosos no dia 1º de abril, tal como em 1980, eles colocaram na primeira capa que o Big Ben, os ponteiros do Big Ben haviam sido substituídos por um relógio digital. Imagina, um grande patrimônio público ali, um grande patrimônio do povo inglês. O povo gerou uma certa revolta inicialmente, como assim, como muda um patrimônio público dessa maneira, mas depois se descobriu que era de fato uma brincadeira aí desse tabloide. Até hoje eu entrei, Luciana, na BBC para ver se tinha alguma brincadeira, mas parece que talvez com o perigo e a ameaça da fake news eles tenham abortado esse tipo de brincadeira. Luciana, para finalizar, em síntese, apesar de alguns não gostarem dessa data, alguns acharem uma brincadeira de mau gosto, a mentira e essa pegadinha do dia a dia, do cotidiano, ela remete a uma antiga necessidade humana, que é a construção da narrativa e do lúdico. Até um autor muito importante, um filósofo que chama Terry Eagleton, ele diz que o humor, essa brincadeira, ele é tão importante para os adultos quanto as brincadeiras são para as crianças. Essa questão da ludicidade, de mimetizar o real, de construir narrativas fantasiosas, de se divertir a partir disso, seria como uma forma de construir uma narrativa para que a gente não sucumba à sisudez, da polidez das relações sociais, à seriedade do dia a dia. Como você muito bem sublinhou, esse evento em Campo Mourão, olha que interessante, né? Reunir as famílias para contar causos, mentiras, contos, né? Só que o que nos interessa, Luciana, pegando mais uma vez a questão do Cazuza, são as mentiras sinceras, aquelas mentiras que não causam mal a ninguém, aquelas mentiras que não causam dano à coletividade e à sociedade. Nós sabemos que nós vivemos numa época que existe uma grande ameaça das fake news, que é um novo termo, das mentiras que são propaladas aí muitas vezes com o advento das redes sociais, e representam um grande impacto para as democracias, para a saúde pública, para o próprio jornalismo, não é mesmo, Luciana, que se vê muitas vezes confrontado com as mentiras. E então é muito bem pontuar que nos interessa a brincadeira do lúdico, a brincadeira inocente, que não causa mal a ninguém, porque sabemos que a mentira, ela tem um potencial muito nocivo nas sociedades contemporâneas, mas em síntese é preciso separar o joio do trigo.
Ai, que ótimo. Professor, muito obrigada, hein, por esta análise neste Dia da Mentira. Muito legal, muito obrigada, hein?
Luciana, eu que agradeço, desejo um ótimo Dia da Mentira para as pessoas, para os ouvintes.
E é verdade, hein?
E é verdade, é sincero esse desejo, e um ótimo final de semana a todos.
Para você também, professor.